política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
Ney Lima.
Muito bom dia, cidade, bom dia, região. Começa agora o programa Rádio Debate. E antes de o programa começar, eu gostaria de falar sobre um assunto sério, que é o ano de 2014. Começa o ano e eu acho que seria um ótimo momento, esse início de ano, para que as pessoas refletissem um pouco sobre aquilo que fizeram há 4 anos atrás e aquilo que fizeram em anos anteriores, na mesma proporção dos 4 anos, onde as pessoas elegeram os seus deputados, federal e estadual, governador, presidente da República e senadores. Há 4 anos atrás, a cidade saiu do mês de outubro com algo contemplado de forma tão grandiosa que era difícil prever e ser otimista ao ponto de acreditar que aquele resultado saísse das urnas. Santa Cruz do Capibaribe foi contemplada com 2 deputados estaduais eleitos pelo povo, o deputado Toninho do Pará, aliás, o deputado Diogo Moraes e o deputado Edson Vieira, os 2 filhos da terra, nascidos em Santa Cruz do Capibaribe, conhecedores dos nossos problemas. Pela primeira vez na história, elegemos há 4 anos atrás um deputado federal. Foi eleito José Augusto Maia, primeiro filho da terra, a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados, com o voto direto dos santacruzenses. Tivemos estatura, musculatura política que muitas cidades de Pernambuco, da mesma dimensão, nunca conseguiram ter, para conseguir isso que parecia ser uma façanha de conseguir uma vaga e eleger um deputado federal. O governador Eduardo Campos foi eleito e teve votação absoluta quase em todo o estado de Pernambuco e em Santa Cruz um grande respaldo. Foi majoritário nas urnas, reconhecido pelo povo. E nós elegemos também a presidente da República e elegemos 2 senadores que, pela primeira vez, foram senadores conhecedores também do cotidiano de Santa Cruz do Capibaribe. Eu falo pela primeira vez porque os outros conheciam de passagem. Mas o senador Humberto Costa conhece muito bem Santa Cruz e tem ligação direta com a cidade. O senador Armando Monteiro foi um deputado federal eleito com o voto dos santacruzenses em todas as eleições, veio aqui. É um político conhecido, um político natural da terra. Não nasceu aqui, mas foi um deputado federal que se instalou em Santa Cruz do Capibaribe enquanto deputado e conseguiu o êxito de ser eleito senador da República para um mandato de 8 anos. É preciso a gente relembrar tudo o que aconteceu para que a gente possa agora vir para o ano de 2014 com isso em mente. Se esperava que com o resultado que tivemos na eleição de 2010, tivéssemos uma cidade transformada a partir de todas essas forças reunidas no estado e em Brasília para representar Santa Cruz do Capibaribe. No entanto, nós tivemos um resultado pífio no que diz respeito a obras e conquistas por essas figuras que eu citei agora há pouco. É difícil pensar em renovação quando a gente olha mais na frente e vê que no quadro político quase que não existe renovação. O pleito deve ser disputado em 2014 por nomes que já são conhecidos, já são da política. E não há muita coisa nova a se discutir, a se debater. O que pode haver de novo nesse ano de 2014 pode ser a mudança por parte dos costumes da população. A forma de discutir política, de participar da política e de efetivamente confirmar seu voto. É importante que durante esse ano e nos próximos meses a gente aprenda que o voto se faz com base no passado, no presente e no futuro. Que a gente possa escolher melhor os nossos candidatos para que de repente não tenhamos um sentimento de frustração, como é muito comum depois que o som do reboque é desligado e o palanque desarmado.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Mais uma vez, muito bom dia, cidade. Começa agora para valer a edição do Rádio Debate desta segunda-feira, o primeiro programa do ano, de cara nova. Nós estamos agora começando o programa às 8 horas da manhã. E vamos permanecer assim durante todo o ano. É o novo horário, a nova programação da Rádio Polo e o novo horário do programa Rádio Debate. Eu passo desde já o meu cumprimento e o meu bom dia ao blogueiro que é o rei dos levantamentos, das pesquisas, ele que entende de números, Emanuel Glicério. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes do Rádio Debate. Começando aí mais um ano, né? Um ano que tem muito, né, o que trazer, o que oferecer à população. Espero que a população acaba fazendo aí um bom negócio politicamente falando, né? Acaba aí comprando, né, boas propostas e boas ideias nesse ano, onde vamos aí ou renovar ou eleger novos nomes para nos representar, seja em Recife, né, seja na Câmara dos Deputados. Então é um ano que é de fundamental importância, né, para a nossa cidade. Você fez aí, Ney, uma crônica super interessante, né, e eu acho que nesses últimos 4 anos nós saímos lesados, né, pelos nossos representantes, né, eles não ofereceram aquilo que a população comprou há 4 anos atrás, né. Nós compramos uma cidade, né, que deveria crescer a passos largos, uma cidade que deveria crescer em 4 anos aquilo que não cresceu em 40, né. Essa era a ideia em 2010, infelizmente acabou não acontecendo. Infelizmente, né, as ideias que foram colocadas em prática, as ideias que foram, né, entregues à população, não foi aquilo que nós pedíamos em 2010. E a expectativa é que agora em 2014, né, a gente saiba pedir melhor, né, comprar melhor essas propostas, essas ideias, e que nossos representantes, aquelas pessoas que vão estar lá, seja na Alep, seja na Câmara dos Deputados, seja aqui na cidade ou no Senado, realmente cumpram com tudo aquilo que vão prometer em palanque. E olhe que esse ano vai se prometer muito, viu? Esse ano em palanque vai se prometer, né, mundos e fundos, né? Tomara que se cumpra aí, não faça como em 2010, que tanto foi prometido, né, e até hoje nada aconteceu.
Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso também. Vou pedir também a participação dos ouvintes em alguns instantes aqui no Rádio Debate. O telefone vai estar liberado em alguns instantes. E vamos ter também a participação dos nossos correspondentes no Recife. A política do Estado estará sendo discutida aqui no Rádio Debate. Deixa eu trazer uma matéria. Esse final de ano aconteceram algumas inaugurações e eventos da Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe, inclusive um bom resultado, né, não é, Manuel? Eu pelo menos entendo que houve um bom resultado por parte do governo nesse ano de 2013. E aí eles fizeram aquilo que o prefeito Tonho do Pará fazia, que no final do ano lançar novas obras, novas ações. Isso aconteceu agora no dia 29 de dezembro, muito movimentado.
Uma data simbólica, né, que acaba tentando ser aquela data que fecha realmente um ano de conquistas. Edson, né, colocou no discurso de que venceu 2013, né, repetindo aí o mantra de Eduardo Campos, se pegou naquela pesquisa de 73%, e olha, nas últimas semanas do ano foi, né, de encher os ouvidos com essa história de 73%, 73%. Vamos ver se em 2014 ele realmente continua nessa mesma, né, pisada, e não faz como acontecia. Lembra de Toninho, no primeiro ano Toninho do Pará, no primeiro 29 de dezembro, que ele encheu a cidade de pedras, Eduardo da Fonte passou aqui um dia inteiro descarregando pedras e depois nada aconteceu. Tomara que Edson não tenha a mesma maldição do primeiro 29 de dezembro.
Na esfera política, houve um desconforto causado por um pronunciamento do prefeito Edson Vieira no bairro Santo Agostinho, e a matéria do bloco Sulanca News, o que foi dito pelo prefeito e a resposta do vereador Diomedes.
Sulanca News. Diomedes responde. Edson é o filho mais caro da história da cidade. O vereador petista Diomedes Brito, que semana passada foi chamado de coronel pelo prefeito Edson Vieira do PSDB, tratou de responder rapidamente ao que chamou de coisa de menino buchudo. Ao blog, o vereador se disse tranquilo e que a atitude do prefeito mostra que ele ainda é muito mimado pelos pais e pelos puxa-sacos. Me desafiar para comparar o que fiz com o que ele fez no bairro é uma piada de mau gosto. Só a via de acesso já responde tudo. Não entendo esse desespero desse menino que foi forjado politicamente na base do poder econômico. Ele é o filho mais caro da história política de Santa Cruz, disparou o vereador. Segundo Diomedes Brito, do PT, a população do Santo Agostinho, Acauã, Nossa Senhora da Conceição e Pedra Branca sabe da realidade. E o que realmente lhe preocupa é a situação da máquina pública da cidade. O que ele fez foi inaugurar obras do nosso grupo, que ficou sem ser inaugurada. A prova de sua incompetência administrativa é que sua única obra, canteiro da Avenida Bela Vista e Prefeito Brasileira, não foi concluída em um ano de gestão. É uma administração maquiada e sem transparência, concluiu.
Aí o governo começou atacando justamente o opositor, no caso do Diomedes, lá no seu território mesmo, Santo Agostinho, que foi uma área até então meio que intocável, não é isso, Emanuel?
É, e o governo, há uma estratégia do governo municipal para poder dominar aquela área ali, viu? Para poder realmente escantear o Diomedes. Há dois nomes que vão sendo preparados na qual é a comunidade. Um é do Marcondes, que teve 510 votos na última eleição, uma votação surpreendente, e o outro é da Aninha, a esposa do Júlio César, ela que também vem sendo preparada como liderança política daquela comunidade, né? E o ataque do Edson ao Diomedes, né, chamando ele de coronel, totalmente desnecessário, né? Eu acho que tem outras formas de se fazer política, tem outras formas de você, né, mostrar sua pauta de atividades em uma certa comunidade sem precisar atacar um adversário dessa forma, chamando ele de coronel. Por outro lado, Diomedes respondeu da mesma moeda, né? Chamou Edson de menino buchudo, dizendo que ele é o menino mais caro, o filho mais caro da história política da cidade. É o tipo de política que nós não queríamos ver em 2014, né? O tipo de discussão que não leva a nada. Acho que tanto Edson quanto Diomedes deveriam ter aí medido as palavras, deveriam ter, né, repensado antes de falar tanta besteira os dois. É porque a população, sinceramente, não quer ouvir esse tipo de coisa. Há um outro apaixonado, há um outro fanático, que na hora bate palmas, que na hora de estar certo é a si mesmo. Agora, a grande população não quer realmente ouvir isso, quer ações. E aí essa discussão de que se é resto de emenda, se não é resto de emenda, eu acho que isso também é outra coisa totalmente desnecessária, né? Nos governos de Taboquinhas houve muitas ações, né, de emendas anteriores. O Zé Augusto surgiu politicamente aí no início do seu governo um projeto Alvorada, né, que ele herdou de Hernando Silvestre, né? Então acho que não tem muito essa discussão de que isso é coisa de outra gestão e que está se aproveitando agora. Está na gestão, a emenda está acontecendo, tem que fazer, independente de ser ou não conquistado nesse momento. O que não pode é estar um prefeito e um vereador, um chama um de coronel, outro chama outro de moleque buchudo, né, e fica os dois nessa discussão tola, sem sentido.
8 horas e 15 minutos, vamos para o intervalo. Na volta, a participação popular. Vou liberar o telefone com a seguinte pergunta: o que a cidade merece ganhar agora em 2014? Na sua opinião, na sua
presente
posição.
Presente para a cidade?
Presente para a cidade. Qual seria o melhor presente para Santa Cruz do Capibaribe no ano de 2014? 8 horas e 19 minutos.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A partir de agora, o telefone liberado. Eu gostaria de ter a participação dos nossos ouvintes nessa primeira edição do programa para responder a seguinte pergunta. O ano começa agora, né? De fato, que até então, a semana passada era... Oi? Era uma semana diferente,
uma semana, né? Semana totalmente atípica, né?
Pois é, semana que...
Parada. Começa hoje.
Pois é. Então começa agora. Na sua opinião, para 2014, nós vamos às urnas novamente, enfim. Mas qual o presente que Santa Cruz merecia ganhar em termos de ação, de obras?
Acabou de fazer aniversário, né? Acabou
pois
de fazer
é. 60 anos. Um presente nós merecemos ganhar agora em 2014, que isso sirva de pauta para os políticos a partir de agora.
Aliás, isso é um pouco a atenção dos políticos com Santa Cruz nesse dia, viu? Porque a Armando não esteve, da Fonte não esteve.
Pois é, né? Alô, telefone, bom dia. Com quem eu falo?
Com Rejane.
Rejane, tá onde, Rejane?
De Santo Agostinho.
Santo Agostinho. Rejane, na sua opinião, qual seria o presente que Santa Cruz poderia ganhar nesse ano de 2014?
Um prefeito.
Você acha que merecia um prefeito melhor?
Com certeza, porque o que está aí não vi para que veio. É, não tem nada pra gente. É, o que ele sabe fazer muito é pagar salário atrasado, como a saúde até agora não recebeu ainda. Então ele precisa melhorar e muito. Então, de preferência, um prefeito.
Tá certo, Rejane, muito obrigado, viu, pela participação. Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom, é a outra linha, né? Liberado 3731-1245 e 3731-1947. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Vê a outra, Jobson. Linha 2. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Iranilda.
Pode tirar a trilha, viu? Iranilda?
É.
Iranilda da onde?
Da Coab.
Iranilda da Coab. Iranilda, na sua opinião, na sua posição, qual seria o presente que Santa Cruz merece ganhar em 2014?
Um prefeito, né? Tomar conta da cidade.
Sim.
Especialmente da Coab. Porque o que ele fez na Coab só foi pintar uma academia de três cores, que é a cor que ele pinta. E o posto da Coab, ele deu a hora de serviço desde o início de novembro. Até agora não foi botado nem tijolo nele.
Em termos de obra, você acha que há mais atenção?
Mais atenção.
Tá certo, Iranilda,
é,
né?
E sobre a segurança também, né? E a água para todos, né? Porque eles devem lutar, né?
É, água seria um presente então, né?
Pronto.
Iranilda, não é?
É, Iranilda.
Obrigado, viu, Iranilda? Grande abraço para você. Feliz ano novo, viu?
Obrigada, igualmente.
Mais uma participação. Vamos para outra linha. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Fernando.
Como?
Fernando.
Fernando tá onde, Fernando?
Nova Santa Cruz.
Nova Santa Cruz. Fernando, qual seria o melhor presente que a cidade merece ganhar em 2014?
Eu acho que, primeiramente, vergonha na cara de Santa Cruz, Santa Cruz, que é uma cidade pobre, eu acho que Santa Cruz está merecendo obras grandes, e de fato, leva no nosso cidade. Cidade são falar lá fora, e acho que Santa Cruz merece obras grandes, obras estruturadoras, para mudar a qualidade de vida da população.
Obras estruturadoras, né? Tem uma obra que você acha que seria mais importante? Ou uma área que você acha que merece avançar mais?
Eu acho que merece o hospital, fizemos forte.
Um hospital.
Primeiro o hospital e a duplicação da BR e a estrutura da cidade, que está com caos.
Tá certo. Um grande abraço, viu?
É.
Muito bom dia para você. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Alô, bom
dia. Com quem
dia.
Eu falo?
Nívia.
Nívia, tá onde, Nívia?
Aqui no bairro São João.
Nívia, do bairro São Jorge. Nívia, você viajou no ano novo ou ficou em Santa Cruz?
Santa Cruz mesmo.
Foi em Santa Cruz mesmo, né?
Foi
pras festas, não?
Não.
Teve lá no show do Jota Quest?
Não, também.
Não, também. Nívia, qual o melhor presente que a cidade merece ganhar agora em 2014?
Bom, o que seria melhor para todos era uma limpeza nos açudes para melhorar a situação de água pra gente todos.
Repete pra mim, Nívia.
Bom, seria uma limpeza nos açudes para melhorar a situação para todos em Santa Cruz, né?
Sim. Preparar os açudes para poder, se Deus mandar chuva, né? Que Deus com certeza vai mandar.
Se Deus
quiser. A gente tá preparado para isso, né, Nívia?
Com certeza. Seria a melhor coisa para todos nós, né?
Tá certo. Muito obrigado, viu?
Obrigado também.
Grande abraço para você. Bom dia. Tá anotando aí, Manoel? Um monte de coisa, né? Vamos a mais uma participação, a outra linha, 3731-1245 ou 3731-1947. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Cláudia.
Cláudia tá onde, Cláudia?
No Bela Vista.
Cláudia do Bela Vista. Qual o melhor presente que Santa Cruz merece para 2014?
Um presente melhor, né? Porque aqui no Bela Vista, aqui onde eu moro, tem um montão de lixo e o prefeito não tá nem aí pra... Para mandar limpar, está uma precariedade danada. Aí deram uma chance a esse prefeito, ele pediu tanta chance, então não está trabalhando pela cidade.
Certo.
Pagar o pessoal da saúde que está sofrendo. Cadê a saúde que ele disse que é melhor em Santa Cruz? Cadê?
Pessoal da saúde, me parece que ainda não recebeu o salário de dezembro, né?
De dezembro, né? Cadê a policlínica que ele disse que ia botar em Santa Cruz? Cadê os tablets? Que prefeito é esse? Que chance ele quer? Não está fazendo nada para Santa Cruz.
Tá certo, então. Obrigado, viu?
Nada.
Grande abraço para você. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Cristiane.
Cristiane, tá onde, Cristiane?
São Cristóvão.
Cristiane do São Cristóvão. Cristiane, qual o presente que a cidade merece ganhar nesse ano de 2014?
Um prefeito que pare de maquiar, fazer festa, trazer JK. Por que trazer JK? Pra gastar dinheiro, né? Somente. Porque o lixo toma conta da cidade, as muriçoca estão chupando de canudinho. E aí?
Essa da muriçoca chupando de canudinho é nova, você não conhecia essa expressão não, muito criativa.
Ah, eu estou chupando de canudinho agora.
É Claudio, Cristiana, né?
Cristiane.
Tá certo, Cristiane, obrigado. Você está onde mesmo, qual bairro?
São Cristóvão.
São Cristóvão, obrigado, viu, Cristiane?
Tá.
Mais uma participação, alô, bom dia. Caiu a ligação, vamos à outra linha, liberado os dois, 3731-1245, 3731-1947. Alô, bom dia. Quem quiser ligar também para cobrar de deputado, presidente da República, governador, senador, fica à vontade, viu? E a obra que você achar que a cidade merece se ganhar, talvez seja o seu ponto de vista, a sua opinião, que vai refletir aí nas ações da classe política nesse ano. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Cícera, né? Aqui da Magana.
Cícera da Magana. E o jantar, Cícera, vai ser quando?
A gente vai combinar, viu?
Vamos combinar. Eu vou preparar Maurício Sobrinho para levar e a senhora preparar a Magana, porque o negócio vai ter que ser reforçado aí, viu?
Tá.
Jobson chamou Maurício para um jantar lá, até hoje ele se arrepende. Foi o maior prejuízo que o São João do tambor já teve.
Não, mas tem comida sobrando, pode deixar.
Tá certo então, Cícera. Olha, qual o melhor presente que a cidade merece ganhar agora em 2014?
É uma Santa Cruz melhor para todos nós, de educação, de segurança e de saúde. E principalmente na saúde e na segurança, viu, Ney?
Você acha que os pontos principais seriam saúde e segurança agora nesse novo ano?
Com certeza, viu?
Os governos deveriam focar nisso.
Focar nisso, justamente, porque uma cidade sem saúde e sem segurança, e a Santa Cruz ela é uma cidade rica. Se os governantes quiserem, eles podem trabalhar e tornar a vida do Santa Cruz bem melhor. Agora o povo tem que deixar de politicar e de trabalhar. Tem que se unir para trabalhar e buscar uma cidade melhor para todos nós.
Tá certo, Cícera. Boa de discurso, viu? Parabéns. Grande abraço, feliz ano novo para toda a família, todos aí na Magana.
Para vocês também.
8:28, esse é o programa Rádio Debate. Vamos continuar com mais algumas participações, né? Ouvindo aí as pessoas já nesse início, primeira abordagem do programa no ano de 2014. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É Amanda da Palestina.
Amanda da Palestina. Amanda, qual seria o melhor presente que a cidade merece ganhar nesse novo ano?
Que seria um hospital, né? Um novo hospital que nós precisamos e a segurança também, está muito carente aqui, né?
Então vai naquela mesma questão da Cícera, né? Saúde e segurança seriam os pontos principais.
E assim, os governantes deveriam se unir, parar de briguinha, de punha e trabalhar.
Sei.
É isso que a gente quer, com certeza.
Fica a eleição toda brigando, termina a eleição, continua brigando e vai para uma nova eleição brigando e a cidade vai continuar.
E jovens que estão chegando na nossa cidade, nós precisamos também disso, ver coisas diferentes, né, na nossa cidade. As pessoas de fora estão chegando aqui. Nós temos que ver coisas diferentes, né? Essa política baixa que tem aqui, não é verdade?
É verdade, Amanda. Concordo com você, viu?
Então.
Grande abraço, bom dia para você. Obrigado pela sua participação. Participe, inclusive, outros dias também. Vamos a mais uma ligação. Liberado, 12:45 ou 19:47. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô. Vamos à outra linha, né? Se não está funcionando. Alô, bom dia. Caiu a ligação. Liberado agora, vamos à linha 2. Alô, bom dia. Alô.
Alô.
Com quem eu falo?
Fernanda.
Como?
Fernanda.
Fernanda, você tem quantos anos, Fernanda?
Eu, 22.
22, bastante jovem, né? Você costuma participar das eleições? Quando tem comício, você vai e tal?
Vou sim.
Mas vai pra ficar lá no reboque ou pra prestar atenção no que estão falando? As duas coisas.
É.
Tá certo, Fernanda. Na sua opinião, qual seria o presente que a cidade merece ganhar em 2014? Fernanda?
saúde, segurança, trazer mais pessoas para conhecer o Modo Cine, que está muito parado. Só que o movimento agora, final de ano, né? Mas está muito parado. E melhorar mais a cidade também. E está uma cidade muito buracada.
Os aspectos gerais da cidade e a questão da saúde e da segurança, não
é? Também, é. Precisa bastante da saúde.
Tá bom, Fernanda. Obrigado, viu?
Obrigado.
Feliz ano novo para você.
Tá. Só outra questão também que eu estava ouvindo agora. É, porque trazer Jota Quest foi bom, muita gente se divertiu, foi boa a festa, a gente também precisa se divertir pra trabalhar, não.
Tem que ter cultura também, né?
Também.
Tá certo, então. Senão vai passar o ano todo e a gente não vai ter o que fazer. Vai ter que estar indo pra Garanhuns, pro festival, pra Taquaritinga do Norte, na verdade.
É, né? E a cidade da gente...
São João do Caruaru.
Precisa que venha pessoas de fora conhecer o que a gente tem de melhor aqui, né?
Tá certo, Fernando. Um grande abraço, viu?
Outro.
Mais uma participação. Vamos lá, tá pronto? Alô, bom dia. Tem um negócio apitando aí, parece um bip. Alô, bom dia. Alô?
Bom dia.
Com quem eu falo?
Josivânia.
Josivânia. Tá onde, Josivânia?
Palestina.
Onde?
Palestina.
Palestina. Sim. Josivânia, o que é que a cidade precisa agora em 2014? Qual seria o presente que os governantes deveriam dar a ela?
Segurança, saúde, né? E para as pessoas que estão falando da vida do outro, e que fazer um bom para fazer isso.
Certo. Está cortando um pouco a tua ligação, acho que você está ligando de celular, não é?
Isso.
Esse celular está ruim, mas eu entendi, saúde e segurança, né?
É, saúde, segurança, limpeza para a gente, não. A gente precisa estar num hospital bom, para a gente ser bem atendido. A gente vai no hospital, você está lá, a apresentação, bota para cá, você em casa é muito pior. A gente precisa de saúde.
Tá certo, obrigado, viu? Tá bom, então, grande abraço pra você. Eu vou pra mais duas participações e a gente encerra essa sequência. Alô, bom dia. Deixa eu liberar aí, liberado. 3731-1245, 3731-1947. A pergunta é: qual o presente que a cidade merece ganhar agora no ano de 2014? Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
Você fala com Deus Deto da Rua 5.
Deus o quê?
Deus Deto.
Deus Dete. Diferente o nome, viu?
É diferente e até engraçado, né, Lê?
Alguém já se confundiu ou só eu?
Ah, não. Muita gente se confunde.
Pergunta Deus de quê?
Deus Dete.
Deus Dete. Tá certo, Deus Dete. Qual seria o presente que a cidade merece ganhar esse ano?
Ô, Lei, na minha preferência, uma grande administração, que até agora não foi visto em Santa Cruz. Isso é o meu presente. Eu queria que fosse isso. Engraçado que o político promete tudo e principalmente... Edson veio para ser um político diferente, não fazer o que os outros faziam, entendeu? Isso é a minha opinião, porque Edson, a política de Edson foi praticamente diferente e até agora a gente não viu nada. Eu mesmo não vi nada. Se alguém está vendo, eu não estou vendo nada. Então eu queria que eles, por exemplo, deputado, tal do Diogo, tal do Zé Augusto, todos eles, fizessem todos eles imbuídos num pacote só, entendeu? E fosse trabalhar para Santa Cruz. Isso é o que nós precisamos, de Santa Cruz e de um bom administrador. Aliás, tudo. Parasse dessa briga, parasse de tanto prometer as coisas e não cumprir.
Tá certo, viu, Deus?
Era o maior presente que Santa Cruz podia ter agora nesse 2014.
Você defende então a mudança de conduta, né?
De todos os políticos, né?
Tá
de
certo.
Todos os políticos, não só de Edson. E principalmente de Edson, que ele foi capaz, ele veio para ser um político diferente. Não para ser o político igual a todos, que nem foi até agora mostrado. E até agora foi mostrado o mesmo político que Santa Cruz sempre teve. Na minha opinião, não mudou nada.
Tá ok, Deusdete. Obrigado, viu? Feliz ano novo para você também.
Não, viu?
Não, vou errar não. Agora não erro nunca mais. Um abraço. A última participação. Alô, bom dia. Não tá mais, vamos liberar a última participação, a gente libera esse agora e encerra essa sequência. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô.
Alô.
Com quem eu falo?
É Rosângela do São Cristóvão.
Rosângela do São Cristóvão. Rosângela, qual o presente que a cidade merece ganhar dos governantes agora em 2014?
A nossa cidade precisa de muita coisa. Só que eu tenho uma pauta para que o senhor, excelentíssimo Edson Vieira, tomasse providência. Bichos abandonados são coisas do Capibaribe. É um caso sério, né? E a gente vai na Câmara do Vereador, procura lado A, lado B, e ninguém toma providência. Então, eu acho que para a saúde melhorar, a gente precisa fazer sessões, né? E questão de saúde começa esses pobres desses bichos que ninguém faz nada, entendeu?
Muito animação.
E que os nossos políticos criassem vergonha, se unissem e trabalhassem. Deixasse de hipocrisia e de viver de picuinha. Edson Vieira me pediu uma chance, eu dei essa chance ao senhor Edson Vieira. Só que eu ainda não tive a oportunidade de perguntar para que ele quis essa chance, entendeu? Que até agora eu não sei. Construiu policlínica? Não, ampliou, estava pronta, fez. Pediu uma chance, Edson Vieira, essa chance foi dada. Será que você só pediu realmente uma chance? Era isso que eu tinha para dizer. E os gatos no cemitério é abandonado e ninguém toma providência. Problema de saúde pública. Pergunta a ele, se ele estiver ouvindo, se ele pode dar uma resposta a respeito disso. Obrigada.
Tá certo. Repete teu nome para mim, por favor.
Rosângela do São Cristóvão.
Rosângela do São Cristóvão. Parabéns pelo comentário, viu, Rosângela?
Não, obrigada. Bom dia.
Né? Bom dia. Grande abraço para você. 8:37 está aí. A opinião das pessoas, né? Evidentemente que as pessoas que têm opiniões diferentes umas das outras. São pontos de vista que precisam ser respeitados. Mas palavras muito fortes, não é isso, Emanuel, nesse início de ano?
Pois é, pedidos que se repetem há anos e anos: saúde, segurança, educação, hospital, a bendita duplicação da PE-160. Então são pedidos que se repetem, né, ano após anos, e ninguém faz nada aqui na cidade. 5 pessoas pediram um prefeito novo, ou um prefeito que faça alguma coisa. Agora, essa frase da Rosângela no final foi realmente uma frase, né, forte, né, uma frase que ela deixou aí que... Nunca tive visto uma frase forte como essa em relação à chance, a questão da chance que Edson pediu em 2012. Para dizer que ele não teve a oportunidade de perguntar a Edson para que ele quis a chance. É uma frase muito forte da Rosângela, uma frase interessante que marca aí esse sentimento, né, que a população tem muitas vezes com os políticos, que no palanque, né, propõem uma coisa, prometem uma coisa, mas quando chegam, né, nos seus mandatos, nos mandatos que a população confiou, nem sempre é como se imaginava, nem sempre é, né, como se especulava. E aí a gente bota nesse pacote Edson Vieira, Zé Augusto, Diogo Moraes, né, esses grandes políticos da cidade, né, que vão se repetir agora mais uma vez nessa eleição. Os nomes vão ser praticamente os mesmos, ou seja, não teremos aí muitas novidades, né, e aí não sei se as promessas serão dessa vez cumpridas ou não, né, mas a Rosângela disse que quer o prefeito, quer ver o prefeito, para perguntar para que ele quis a chance. Era bom que cada eleitor realmente perguntasse ao seu político, a pessoa que confiou, para que você quis meu voto, né? Será que valeu a pena ter realmente aquele meu voto na eleição passada?
Pois é, e claro que os nossos representantes, né, o político, ele precisa estar acostumado com a cobrança, não adianta o cara...
Ah, é, tem que estar acostumado.
E não será cobrado.
Tem alguns que não gostam muito desse tipo de coisa, né? Tem alguns que ficam de cara feia, né? Vão achar que a gente aqui tentou prejudicar, mas não é, a população... tá aí, tá cobrando, tá realmente reivindicando. Você vê, tem coisas aqui que foram propostas que a gente nem se imaginava que iria cair nessa relação. Limpeza de açudes, né? Talvez para mim e para você fosse uma coisa que nem passa pela cabeça da gente, mas uma moradora da Coab, ela achou que isso era interessante para ela, né? Talvez ela tenha alguma ligação com a zona rural, né? Talvez ela esteja sofrendo aí com essa questão da falta d'água. Então a população sabe o que tá sentindo, sabe o que é que precisa, né? Sabe o que é que machucar ali no seu calo. Então é essa população que eles têm que ouvir. Mas muitas vezes o político quer ouvir mais o assessor, quer ouvir mais, né, aquela pessoa que fica bajulando do lado, né, aquela pessoa que diz, não, tá certo. Independente do que for, tá certo. Prefere ouvir essas pessoas.
8:40, esse é o programa Rádio Debate em novo horário. Daqui a pouco também, amanhã da Polo tem novo formato, né? Passa a ser mais musical, mais interativa, com a comunicação de Adielson Galvão e Márcia Arantes, que estreia hoje aqui na Rádio Polo FM. Daqui a pouco, a partir das 9 horas. 8:48.
Rádio Debate Polo FM.
Na linha, direto do Recife, o jornalista Magno Martins. Magno, bom dia. Bom dia, Magno. Deixa eu iniciar o assunto aqui com a Emanuel. Não sei se a gente vai conseguir botar Magno hoje, né? Estão com um problema aqui no telefone. O PSDB, partido do senador Sérgio Guerra, está já definido no governo do estado de Pernambuco. Inclusive, os cargos que foram deixados pelo PT, pelo PTB, passarão a ser ocupados agora, parte deles, pelo PSDB, não é isso, Emanuel? Transformação nesse final de governo.
Especialmente, né, os cargos do PTB, né, Detran, que aí tem aí status de secretaria, né, vai ficar aí nas mãos do PSDB, né, e aí esse namoro, né, do PSDB com o PSB já vinha há muito tempo, né, o Sérgio Guerra é um socialista, né, de berço, né, já foi do PSB, foi secretário do governo de Arraes, tem uma ligação histórica, né, com Eduardo Campos e com a família Reis, né? Ao longo da história política acabaram aí tomando caminhos opostos, mas agora voltam, né, ao mesmo palanque, voltam ao mesmo grupo político, né? E o Sérgio Guerra entra de vez junto com o seu PSDB no governo estadual, vão aí tentar, né, fazer de uma forma que dê para não haver atritos em relação à eleição presidencial, já que o PSDB tem uma candidatura própria, que é a candidatura do senador Aécio Neves, né, e que aí no último final de semana surgiu a possibilidade de ter até o Fernando Henrique Cardoso como vice, né, numa chapa puro sangue do PSDB. O único entrave seria esse, seria dividir o palanque, né, presidencial Pernambuco, né, já que Eduardo é candidato, né, e o PSDB vai de Aécio Neves. Fora isso, está voltando para casa velhos aliados, está, né, voltando para casa velhos amigos, e o PSDB com a missão de assumir, né, funções estratégicas no governo estadual. O único entrave seria Daniel Coelho, né, que saiu do PV porque o PV acabou indo para a base do governo e ele era oposição, então saiu do PV e foi para o PSDB. Agora a situação é a mesma. O PSDB vai para a base do governo e o Daniel Coelho fica aí nessa situação meio que complicada. Ele disse que vai fazer apenas sua campanha para deputado federal e não vai entrar, né, no mérito do governo do estado, né, já que ele é líder da oposição, né, que acaba ficando numa situação meio que estranha, né, na Alep a partir de agora. Eu acho que essa liderança da oposição vai acabar caindo no colo do PTB. Né? E em relação ao PSDB...
Será que o PTB na Alep já vai começar a se comportar mesmo como oposição?
Eu creio que sim. Eu creio que a partir da volta agora, né, do recesso, com a volta dos novos deputados que entregaram os cargos, o PTB vai realmente passar a fazer aí o papel de principal partido de oposição, né, de principal partido, né, contra aí essa gestão do Eduardo Campos. Embora é meio que contraditório, até ontem você era aliado, mesma situação do Eduardo Campos em relação ao governo do PT a nível nacional, até ontem era aliado, e como é que hoje você vai fazer críticas e se colocar como oposição? São coisas da política, são meandros da política, mas que eles acabam aí criando seus discursos ao longo, né, dos meses, de acordo com a necessidade. O PTB vai ter que ter essa necessidade, vai ter que ter a necessidade de pegar um dos seus quadros e dizer: tu vai ser o líder da oposição a partir de agora, já que o PSDB todo foi para a base do governo. Terezinha disse que não vai dar dor de cabeça a Eduardo, deputada Terezinha Nunes, que era uma ferrenha opositora. Daniel disse que vai fazer a campanha dele e não vai entrar nessa discussão, né? E aí Sérgio Guerra vai com o restante daí da Nautucana para a base do governo e volta para casa, né? Volta aí para os braços da família Reis depois de muito tempo afastado.
Pois é, são as mudanças do cenário novo de 2014 e da política de Pernambuco. Só explicar aos ouvintes, nós estamos com algumas falhas técnicas, um período de readaptação, mudanças inclusive que vamos fazer ao longo dessa semana. Inclusive, logo mais ao meio-dia, o programa O Povo no Rádio passa a ser apresentado do Estúdio 2. O programa será apresentado ao vivo, direto da frente da Delegacia de Santa Cruz. Você conhece ali as proximidades do Bonanza, Delegacia, você já vai observar o Estúdio 2 da Rádio Paulo instalado lá, e a partir do meio-dia o programa O Povo no Rádio, as 2 horas do programa todo dali.
E aí quem quiser conhecer os mais belos radialistas da cidade,
né, as figuras, as figuras mais folclóricas do Rádio de Santa Cruz, né, Maria vai estar lá, todo mundo vai estar, pode ir para lá. O estúdio inclusive tem uma frente de vidro, que as pessoas vão poder ver o que está se passando lá dentro. Então, você pode ouvir pelo rádio ou presenciar. Assistir pessoalmente lá da frente da delegacia. Logo mais ao meio-dia, o povo no rádio direto da frente da delegacia. Em razão dessas mudanças técnicas, estamos ainda ajustando, né, alguns reparos aqui, parte técnica também modificada. E ao longo da semana estaremos já colocando tudo no seu devido lugar. São 8h55, deixa eu trazer aqui uma última matéria sobre a situação do ex-deputado Pedro Correia. Passou situação difícil Pedro Correia agora no período do final do ano. Foi enviado de Brasília para Pernambuco. O ministro Joaquim Barbosa negou a oferta de emprego da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe e negou a estadia de Pedro Correia na cadeia de Jataúba.
Na verdade, não foi negada a oferta de emprego, né? Foi negada a estadia dele em Jataúba, o que acabou impossibilitando ele de trabalhar aqui na cidade.
Pois é.
Né? Porque ele vai ter que ficar no Recife, no Cotel ou em Itamaracá, né? Por enquanto ele tá no Cotel ainda, né? Mas não é que foi negado a questão do emprego, que aí é uma questão à parte, né? Foi negado ele ficar preso, ficar detido em Jataúba.
Mas na verdade, Emanuel, foi negado o emprego, porque na defesa do Pedro Correia, eles primeiro apresentaram que houve uma oferta de emprego e a partir dessa oferta de emprego a necessidade dele ficar em Jataúba. Então, o juiz, ele teve que negar a oferta de emprego para poder não aceitar essa justificativa.
Porque não pode se ficar em cadeia pública.
Isso,
né? Tem que ficar em presídio, não pode ser em cadeia pública.
As duas coisas foram negadas. O fato é que...
A questão é que Pedro Correia, junto com seus advogados, tentou aí...
Uma forma mais cômoda de cumprir essa pena, né?
Mas
acabou sendo pior, porque retardou ainda a transferência de Pedro Correia para o regime semiaberto. Pedro Correia continua fechado, em regime fechado, inclusive... Foi transferido para Pernambuco algemado. Essas fotos circularam em todo o Brasil.
A família do Pedro Correia, até o Clóvis Correia, que é ex-vereador do Recife, né, já foi candidato a governador do estado, né, polêmico. Ele está entrando com ação contra o estado. E eu acho que houve também ali um certo exagero. Se você ver a cena do Pedro Correia descendo algemado e tem um policial federal segurando a camisa dele descendo do avião.
Como se ele fosse correr com aquela idade.
Eu acho que o Pedro Correia ia dar uma carreira naquela idade, com aquele físico dele, né, que tá a saúde debilitada, então eu acho que houve realmente alguns exageros, não sei se tanto a ponto de processar o Estado, mas houve sim alguns excessos por parte da Polícia Federal.
Pois é, então o Pedro Correa, a partir do momento que chegou em Pernambuco, ficou no Cotel e passou o período de final de ano, virou o ano, na verdade, preso no Cotel. Ele passou a fazer consultas médicas para os presos, pediu à família que mandasse os acessórios, equipamentos necessários para fazer essas consultas, acredito, como forma até de distração, de entretenimento, porque...
É porque eu acho que nesse caso não conta como trabalho,
como
né? Como
trabalho,
acho que é meio que voluntário,
uma atividade voluntária, né? Que isso poder... conta, inclusive, depois, né? Para redução de pena e tudo mais.
Agora, em relação a essa polêmica toda, quem foi salvo pelo gongo foi Edson Vieira, né? Acabou sendo salvo aí pelo Joaquim Barbosa, o Edson, que não tinha como negar, né? Isso foi uma questão política. O grupo político do Dr. Edson no Brejo, de Pedro Correia, fez esse pedido a Edson. Eu acho que saiu uma. Está evidente que foi um pedido político. O Edson não tinha como negar, pela relação histórica que ele tem com esse grupo político do Brejo, né? E teria que se passar pela saia justa de ter nos seus quadros de servidores um mensaleiro, uma pessoa condenada no maior escândalo político desse país. Né? E aí acabou sendo salvo realmente pelo Joaquim Barbosa, que negou essa vinda do Pedro Correia para cá, que cá para nós, né, não tem condições de atuar como médico. Ele há 30 anos que ele não atua nessa profissão, ele é radiologista, né, não tem especialidade nenhuma em relação ao PSF, então seria realmente mais uma acomodação política da qual o Edson poderia negar, né, por essas conveniências que infelizmente acontecem, né, nos acordos políticos. Acabou sendo salvo, né, pelo gongo, né, vamos ver o que acontece daqui de agora em diante.
Vamos ouvir matéria do blog de Naldo Sampaio. O juiz decidirá hoje qual será o destino de Pedro Correia.
O Inaldo Sampaio. Juiz decidirá nesta segunda onde o ex-deputado Pedro Correia ficará preso. O juiz da primeira vara das execuções penais de Pernambuco, Luiz Gomes da Rocha Neto, deverá decidir nesta segunda-feira em que local o ex-deputado Pedro Correia do PP deverá cumprir a pena a que foi condenado no processo do Mensalão. O ex-deputado está preso provisoriamente no Centro de Observação e Triagem Everaldo Luna, o Cotel, no município de Abreu e Lima, desde o dia 28 de dezembro. No entanto, segundo o magistrado, ele não pode ficar preso lá indefinitivamente, porque precisa cumprir a pena, 7 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto. Familiares do ex-deputado defendem que ele seja transferido para Itamaracá, o que lhe daria os meios para trabalhar como médico no Recife. Enquanto isso, o ex-presidente do PT, José Genuíno, trocou de endereço mais uma vez em Brasília. Ele deixou a casa de seu sogro e o novo local não foi revelado. O ministro Joaquim Barbosa deu um prazo de 90 dias, contados desde 21 de novembro, para Genuíno ficar em prisão domiciliar em Brasília. Ao fim desse prazo, Barbosa decidirá o destino do ex-deputado federal.
Diário da Sulanca, que é especialista em pesquisas e levantamentos de consulta popular, realizou e realiza essa semana, né? Divulga essa semana vários pontos do levantamento que fez entre a classe política e comunicadores. Vamos ouvir a primeira matéria sobre já o primeiro resultado divulgado pelo Diário da Sulanca no que diz respeito ao melhor vereador do ano de 2013. Vamos ouvir a matéria.
Diário da Sulanca. Diário divulgará números de avaliação do governo Edson Vieira e da Câmara dos Vereadores. A partir desta segunda-feira, dia 6, o Diário da Sulanca divulgará os números de uma consulta feita aos 17 vereadores e aos principais jornalistas, blogueiros e radialistas da capital da Sulanca sobre a avaliação do governo municipal, da Câmara de Vereadores, além de outros dados importantes. Para o vereador Fernando Aragão do Prós, foi apontado como o melhor parlamentar de 2013. Fernando foi citado por aliados, adversários e pela maioria dos comentaristas políticos como o melhor parlamentar pela sua atuação, não só na tribuna, mas especialmente nas comissões que compõem a Câmara de Vereadores. O parlamentar, um dos mais experientes da Casa José Vieira de Araújo, faz um mandato elogiado por muitos setores da sociedade, apesar de algumas críticas que sofre em relação à sua subserviência ao grupo Taboquinha. Por várias vezes, Aragão abriu mão de projetos pessoais ou das próprias opiniões, em nome do grupo ou de lideranças que nunca o reconheceram. Mas em relação à sua atuação na Câmara, o parlamentar é tido como um professor para os demais colegas, o que o levou a ser considerado o melhor parlamentar do ano. Confira os 5 melhores vereadores de 2013. Primeiro lugar, Fernando Aragão do PROS. Segundo, Ernesto Maia do PSL. Terceiro, Nara Leandro do PSB. Quarto, Jéssica Cavalcante do PTC. E quinto, Afrânio Marques do PDT.
Esse é o primeiro resultado, não é isso, Emanuel? E durante a semana, muitos outros.
Tá, e a gente acabou ouvindo aí os 17 vereadores, né, companheiros de imprensa, dos principais programas políticos da cidade, dos principais, né, veículos de comunicação online da cidade, e o resultado, né, foi esse, que colocou aí o Fernando como o melhor parlamentar de 2013, né, acho que pelo conjunto da obra, não é só a questão da tribuna, né, a questão das comissões, a questão do trabalho interno da Câmara. É, tudo isso somou a favor do Fernando, né, para estar nessa colocação. Em segundo, também um vereador de oposição, Ernesto Maia. Então, os dois primeiros colocados são vereadores de oposição. Na sequência, as duas mulheres, né, a Nara, em terceiro lugar, e a Jéssica é a quarta colocada, né, entre aí os 5 melhores. E o Afrânio fecha essa relação, né, uma relação dos 5 melhores do ano. Eu ainda estou... Ao longo da semana a gente vai divulgar também as outras colocações, todo mundo está ligando, perguntando em que colocação eu fiquei, como é que eu fiquei, alguns vereadores questionando isso, a gente vai divulgar, mas a pergunta era quem eram os 5 melhores do ano, né? Então, você respondeu, Ney, né? Os vereadores responderam, e aí no conjunto da obra escolheu aí o Fernando como o melhor parlamentar de 2013.
Pra alguém mim, teve dificuldade para encontrar 5?
Teve pessoas que não responderam nenhum,
foi?
Que não citou nenhum vereador, né, como... Todo mundo respondeu, apenas um parlamentar, um próprio vereador. Não citou nenhum, né? Não sei se ele não quis, por ser vereador, não sei se ele não quis...
Mas ele não passou despercebido, não, a questão lá?
Não, era a primeira questão do formulário. Era a primeira
foi intencional.
Formulário. Acho que ele foi intencional. Ou então ele acha que ninguém...
Merece. Nem ele mesmo.
Nem ele mesmo. E teve vereadores que não foram sequer votados. Houve dois casos, dois vereadores que sequer
vai divulgar,
tiveram uma citação sequer, uma indicação apenas não tiveram.
Vai divulgar quem são os dois?
Vou divulgar. Amanhã hoje, eu divulgo.
Agora?
Amanhã eu divulgo.
Amanhã você divulga.
Agora em relação ao Fernando, concorda?
Olha, é difícil, né? Mas...
Você já pode revelar seus cinco. Quem foi os cinco que você votou?
Eu não lembro os cinco.
Não lembro.
Falar agora, eu vou fazer uma reavaliação. Mas, Fernando, ele... Eu acredito que se fosse feito esse levantamento alguns anos atrás, ele, pela característica dele, ele manteria esses números, né? Ele é algo muito estável. O problema de Fernando é que não há o reconhecimento popular. Fernando sempre encontra dificuldade para ser eleito. Há o reconhecimento quando se está num período fora de eleição e se pergunta sobre as características, se avalia as características de um parlamentar.
Fernando tem todas.
Ele tem todo o respaldo.
Né? Todo o respaldo.
É impressionante isso.
Mas aquelas famosas pesquisas qualitativas.
Qualitativas ele fica em cima. Isso aconteceu
sempre,
inclusive antes da eleição.
Sempre é o melhor colocado.
Mas fora do período eleitoral, Fernando, ele arrasta, ele leva uma certa dificuldade quando transforma essa questão qualificativa
quantitativa.
Em números. É difícil de transformar isso.
E aí essa questão da subserviência do Fernando ao Grupo Taboquinha e algumas lideranças também prejudica muito o Fernando. Né? Acho que ele tem todos os perfis, né, de um grande político, tem todas as qualidades de um grande político. Mas aí quando chega na hora H, né, vem a subserviência, muitas vezes ele acaba baixando a cabeça para as lideranças políticas do seu grupo, e isso atrapalha muito, né? Atrapalhou muito os projetos e os voos mais altos que o Fernando sonhou até hoje. Né? Talvez em 2014, aliás, em 2016, 14 não, porque ele já desistiu de novo também. Talvez em 2016 ele tente mais uma vez. E aí eu não sei se ele vai dessa vez definitivamente dizer é minha hora, ou se vai mais uma vez baixar a cabeça para o grupo, baixar a cabeça para uma liderança. Isso é o que tem atrapalhado o Fernando. Teve tudo para ser prefeito da cidade, né? Teve aí oportunidades, teve chances de ser vice-prefeito. Hoje, Fernando, talvez pudesse ser hoje o vice-prefeito da cidade, né? O Edson chegou a convidar, isso foi colocado publicamente para ele ser vice-prefeito, ele acabou na época não aceitando, né? Mas teve várias oportunidades. Rompeu quando não era para romper, né? Acabou rompendo quando não era para romper. E aí, nas horas que teve a chance, né, não soube aproveitar.
Deixa eu fazer uma avaliação pontual de cada vereador. Acho mais fácil do que fazer dos cinco melhores. Eu prefiro.
Então, deixa eu começar
chamando
aqui.
Aí.
Eu posso fazer aqui a chamada?
Pode. Vamos inverter agora. Você apresenta e eu comento.
Então, vamos começar pelo presidente da casa, vereador Júnior Gomes.
Júnior Gomes tem sido um presidente tecnicamente correto. Quase que perfeito as ações técnicas do vereador, à exceção do caso que envolve as CPIs. Nesse caso, houve uma transformação de Júnior. Eu acho que a presidência da Câmara tem se acovardado diante da população nesse assunto. É um assunto extremamente sério. Não existe desculpa para isso, porque os vereadores votaram pela CPI e isso deveria ter sido respeitado.
E ele tem, assim, na maior cara de pau, empurrado isso com a barriga.
É uma manobra política que está sendo feita, que poucos têm se comentado, né? E que as pessoas, a população, inclusive, precisa observar melhor isso, cobrar mais. Nós da imprensa também. Porque engavetar uma CPI não é uma prática transparente, não é uma prática correta. E o presidente da Câmara tem pecado nisso. Mas, tecnicamente, no dia a dia da Câmara, o Júnior Gomes tem sido elogiado, inclusive, pelos próprios parlamentares, também de oposição.
Aliás, algumas pessoas ficaram surpresas do Júnior não estar entre os cinco melhores.
Mas o problema é que a presidência da Câmara, eu acho que tem isso, tem esse carmo em Santa Cruz, tem essa característica. O cara é presidente e some. Muitos presidentes como Rui, o próprio Fernando Aragão, Zilda Moraes, tiveram dificuldades para ser eleito e até não foram reeleitos.
Francisquinho não foi reeleito.
Então isso acontece demais, né? E o Júnior deveria ter cuidado nisso. Ele está também um político um pouco ausente da cidade nesse aspecto.
Ele que ficou nessa consulta entre o sexto e o décimo lugar, está naquela casa ali, do sexto ao décimo.
Sei.
Os próximos cinco, tá o Júnior Gomes. Na sequência, o vereador Diomedes Brito, do PT.
Diomedes, ele mudou muito, porque antes era um vereador, lógico, né? Era um vereador de situação, agora um vereador de oposição. Mas tem sido um vereador de oposição muito no vácuo, na sombra dos vereadores Ernesto Maia e Carlinhos da Coab, que se colocam muito na frente, nessa linha de frente de oposição.
Eu não vejo o Diomedes com perfil de oposição.
É,
vereador de oposição.
É mais um vereador de se engajar para pedir alguma coisa, para solicitar, do que realmente para fiscalizar. Aí os vereadores formam um trio, mas eu acho que esse trio, ele tem uma dupla mais na frente e o vereador Diomedes ainda meio que no vácuo. Ele deveria ter ainda iniciativas próprias dele mesmo e a população reconhecesse isso.
Na nossa sequência aqui, quem está é o líder desse trio, o vereador Ernesto Maia.
Ernesto Maia tem se mostrado o melhor opositor dos últimos anos em Santa Cruz, mas não quer dizer que isso seja o melhor parlamentar. Se vai ser esse efeito de oposição, de grande opositor, vai ter respaldo popular nas urnas, né? Vai saber, talvez esse ano ainda.
Eu esperava mais do Ernesto como oposição, viu? Eu esperava mais do Ernesto como líder da oposição. Esperava. Eu acho que ele acabou se perdendo em alguns momentos.
Houveram alguns excessos, né? Há quem diga que as próprias denúncias foram feitas meio que... Denúncias de sérias,
atabalhoada,
meio que prematuramente.
Com pressa.
Né? Sem, poderiam ter passado um tempo investigando mais alguns casos, como o da KMC,
quando
por exemplo.
Quando se fechou as urnas e a população colocou Ernesto na oposição, eu fiquei imaginando, vai ser o maior líder de oposição da história da cidade. Infelizmente ainda não aconteceu.
Mas eu discordo de você. Eu acho
não
que
aconteceu.
Não teria como fazer mais. Foi muito. A oposição foi muito ferrenha ao governo agora, recentemente. E oposição de fato, de ir, de sair da cidade em outras cidades para investigar, de ir nas instituições, né? O vereador Afrânio fazia isso há tempos atrás, mas o Ernesto está fazendo acho que duas ou três vezes mais do que a oposição
mais barulho,
de outrora fazia.
Né?
E com mais barulho.
Mais barulho.
Acho que o barulho é o que deveria ser dosado, porque às vezes. O sujeito perde credibilidade quando faz barulho demais.
Vereador Elinho Aragão, do PTB.
Amadurecimento político, precisa ainda do Elinho isso. Ele tem boas atitudes, ele tem boas intenções, mas falta estatura política, ainda falta o time da coisa, né? A linguagem política precisa chegar.
Falta ainda crescer muito. Acho que esse é o ano do Elinho crescer, esse é o ano dele realmente desencarnar desse mandato dele. Ele começou um mandato meio que travado ali, acho que esse é o momento realmente do Elinho em 2014. Afrânio Marques, que sofre aí uma crise.
Uma crise de identidade, e uma decepção tremenda para muitas pessoas, porque o vereador, ele não deveria continuar um vereador de oposição, mas ele deveria ao menos continuar um parlamentar, com aquele sagrado dever de fiscalizar. Se ele faz isso, ele alerta o próprio poder aliado nos seus erros, nas falhas. A tribuna não deveria ter mudado. Ainda estão utilizando o discurso, o vereador Afrânio utiliza o discurso ainda da merenda. A merenda vai ficar no passado. Ela deveria ter sido investigada e combatida
agora.
Pelo parlamento da época. Agora é outra história. E aí o vereador Afrânio acho que paga muito pela omissão. Pagou nesse primeiro período agora, 2013... E se não mudar em 2014, tende a ser um vereador no nível dos demais.
Acho que ele
não
passa
era
aí,
característica de Afrânio.
Ele passa por uma crise muito grande de identidade realmente, o Afrânio. Eu tenho passado com ele, dá para sentir isso nele. 2014 também é outro parlamentar que tem que se firmar em 2014. Ou ele faz acontecer o seu mandato, ou então fica difícil. Vereador Zé Minhoca, do PSDB.
Tem se mostrado diferente dos demais mandatos, né, que Zé Minhoca teve antes. Agora ele mostra-se um vereador mais participativo dentro da Câmara, mais próximo das pessoas, mais próximo da imprensa. Tem mudado o vereador Zé Minhoca. Estou gostando mais.
Criou aquela barreira que existia.
Antes o vereador Zé Minhoca era taxado como uma coisa meio folclórica, mas acredito que agora ele tem tido uma sintonia melhor com a cidade.
Mas ele tem muito o que melhorar ainda. Carlinhos Jacob.
Foi uma grande revelação de 2013, um vereador que muita gente duvidava, mas cresceu muito popularmente falando ele cresceu demais. Precisa ainda melhorar na questão do conhecimento da essência do seu trabalho parlamentar, mas tem sido um parlamentar de destaque. Faz muito barulho, esse barulho incomoda. Eu acho que tira também a credibilidade. Você não pode brincar e falar sério ao mesmo tempo. Não dá para cantar e assobiar. O sujeito faz uma coisa ou faz outra. Por isso que eu falei que o crescimento dele é popularmente falando. Não especificamente no seu mandato, no aspecto parlamentar. Mas tem crescido. Além do que eu mesmo esperava.
Ele tem que se medir um pouco mais na tribuna e trabalhar mais na questão do mandato em si.
Isso.
Na tribuna ele já faz muito barulho. José Elias Filho, na primeira vez, vereador, ele que foi aí vice-prefeito por 3 gestões, né, e agora estreou aí no seu primeiro ano como vereador.
O trabalho de Zé Elias, eu acredito que ele deveria se munir o quanto máximo possível de assessoria. Ele já tem uma assessoria, né, muito boa, mas ele precisa de suporte técnico. É um político que tem uma característica que não é a característica de tribuna, né, de dar show na tribuna.
De legislar, por exemplo,
ser
vereador.
Então, se ele tem essa dificuldade, ele deve suprir isso com a parte técnica. Mas eu diria que começou bem o ano do vereador Zé Elias, mas precisa ainda avançar em algumas partes ofensivas, inclusive. Ele não parece um vereador de oposição, nem parece um vereador de situação.
É uma coisa que ele tem que definir também.
Ele precisa definir isso. Ou ele é uma coisa ou ele é outra coisa, senão as pessoas vão passar a não reconhecê-lo mais.
Porque hoje você vê a bancada de oposição, tem ali Carlinhos Ernesto Diomedes, que é aquela parte radical, Fernando Galego e Elinho, que é a parte moderada, e Zé Elias, que você não sabe, né, o que é que ele é ainda. E o próximo é Fernando Aragão.
É aquilo que eu já falei, né? Um vereador que tem o respaldo sempre, mas precisaria e mereceria que esse respaldo fosse passado, transferido também em votos, em números reais, populares. O que tem alguns vereadores do crescimento popular, tem Fernando Aragão ao contrário. Ele tem crescimento na parte mais, que presta mais atenção na ação parlamentar, digamos assim. Mas na parte popular não
voto
tem
mais
essa
seletivo,
popularidade.
Voto dele.
É um voto seletivo.
Mais seletivo.
Você falou tudo.
Esse daqui, ele acho que caiu muito, né? Nos últimos anos, o vereador Zezinho Buchinho. Ele tinha um nível muito bom, mas vem numa decrescente, na minha opinião.
Pois é, não era um vereador de tribuna o ano passado, na legislatura anterior, não era um vereador de oposição brusca, mas não dá para saber o porquê. Mas isso que você falou é verdade. Zezinho Buchinho tá sumindo mesmo. Ficou minúsculo diante dos 17 vereadores. Precisa mudar também a sua...
Quando ele assumiu ali o lugar de Zilda, acabou ficando ali na Câmara, depois Edson foi eleito deputado, ele chegou lá aprendendo. No mandato seguinte, teve ali 3 mil votos, e aí fez um bom mandato, né? E agora, do nada, sumiu, apagou. Alguma coisa aconteceu com o Zezinho Buchinho. José Moura, da Vila do Pará.
Galego de Mourinha. Precisa mudar. Precisa se destacar mais. O Galego de Mourinha é vereador de muitos anos, muitos mandatos, e o poder cansa. E o vereador Galego de Mourinha está se mostrando cansado. Tem que ter cuidado para a população não cansar dele.
O Fernando disse que esse é o outro mandato do Fernando. Eu acho que o Galego também chegou no momento, né, de pensar também em pendurar as chuteiras. Acho que está na hora do Galego.
Ou faz isso, ou então se oxigena, né?
É, ou se renova.
Se renova.
Dida Dinar.
Compra um tablet. Oi?
Dida Dinar.
Dida Dinan.
O Roseiro Dida Dinan.
Me surpreendeu como figura que representa o governo. Eu achei, quando o governo escolheu Dida Dinan para ser o líder do governo, que seria um risco.
No momento eu achei um erro.
Mas me surpreendeu, não foi. Tem feito o seu papel como liderança do governo de uma forma muito séria, o vereador Dida Dinan. Fala e convence as pessoas. Não é respeitado, porque a oposição hoje é uma oposição que pouco respeita.
Não respeitaria ninguém.
Mas ele se coloca de uma forma respeitável. Isso é o que se admira em Dida Dinan.
Esse outro passou 27 anos falando de política, hoje está do lado do balcão, Ronaldo Pacas.
Pois é, locutor de rádio, conflitante isso, na minha opinião. O Ronaldo, ele tem se mostrado em duas características, né? Numa, midiática muito boa, tem feito isso. Acho que o Mel que ajudou também, e ele é uma pessoa de mídia, uma figura de mídia. Mas eu acho que precisaria ter uma cara, algo que carimbasse o seu mandato de vereador. Quando você atira para muitos lados, você deixa de ser reconhecido com um objetivo. E eu acho que ele deveria ter um objetivo e que as pessoas reconhecessem isso nele. É preciso que ele crie uma prioridade no seu mandato. Está faltando
e
essa prioridade.
Surgiu muitas desconfianças em relação a Ronaldo, a fidelidade dele ao grupo político. Acho que isso ele tem que resolver em 2014. É perigoso para ele. Na sequência, um vereador que teve momentos de brilho e outros de apagão. Pipoca.
Você mesmo já disse. Brilhos e apagão. E ele terminou o mandato um pouco apagado. Começou muito bem, surpreendeu. Todo mundo esperava que o Pipoca fosse aquele vereador. Como a campanha foi de reboque, que chegasse no mandato e não tivesse resultado nenhum. Mas teve.
Bem assessorado, viu? Muito bem assessorado.
Pois é, pelo Marivaldo.
Pelo Marivaldo.
Agora, é preciso realmente que ele... Aquilo que eu disse em relação ao vereador Ronaldo serve também para o vereador Pipoca.
Acha uma bandeira.
Acha uma bandeira, firme objetivos. E o mandato, em meio a 17 vereadores, precisa de alguma coisa para se destacar. Senão...
Esse outro também chegou meio que desconfiado, acabou ganhando uma vaga na mesa diretora. Vânio Vieira, do PSDB.
Vânio Vieira pegou a vaga na mesa diretora e acho que não soube bem ainda o que fazer com ela. Ganhou uma posição de destaque, precisa saber também aproveitá-la. Não é bom de tribuna, então precisa daquilo que eu falei em relação ao vereador Zé Elias, ter suporte técnico. Ele tem que ser um vereador de apresentar algo que realmente mexa com a cidade. Cria mecanismos para isso. Vá para a rua, se não conseguir fazer na Câmara, que seja um político de rua. Mas é preciso fazer.
Está
indo
aliar.
Muito para o lado do assistencialismo.
É.
Isso é perigoso.
É arriscado, é muito arriscado.
A história mostra que poucos se sucederam bem nessa área.
Nara Leandro, do PSB.
Começou o ano muito bem, o mandato muito bem, até pela questão da UVP, né? A UVP mulher que deu a ela a presidência. Tem sido uma figura política muito reconhecida pelas pessoas.
A nível estadual, ganhou espaço estadual.
Se comportar de uma forma que eu entendo que, para a característica dela, é a melhor. Ela não pode ser uma pessoa ferrenha. O semblante de Nara não transmite isso, tem que transmitir uma certa paz. E eu acho que ela está com a característica já bem definida nesse sentido.
E adotou muito o perfil do Diogo Moraes. Lembra quando o Diogo era vereador, que fazia discursos de deputado?
Isso.
Diogo era vereador, mas na tribuna aparecia um deputado. Nara vai mais ou menos nesse caminho. Não sei qual é o objetivo dela, mas ela segue mais ou menos a cartilha que o Diogo fazia na Câmara. E para encerrar, ela não tem um mandato efetivo, mas acabou passando aí boa parte do ano na Câmara, a vereadora Jéssica.
É a grande avaliação em relação à vereadora Jéssica. Acho que a vereadora Jéssica tem falhado em algumas coisas. Primeiro que esse embate Jéssica-Maia tornou-se algo nitidamente pessoal. Perde-se a figura, a característica da necessidade da população da cidade.
Isso é bom para Jéssica.
Do mandato parlamentar, perde a essência e passa algo a figurar uma coisa muito pessoal. Como eu disse agora há pouco, eu acho que a questão da merenda ela deveria ter sido combatida pelos vereadores da época. A época agora é outra, tem outros assuntos para se falar. E se você não fala, você é omisso. Então, no caso de Jéssica, eu acho que ela deveria falar mais sobre outros assuntos. A característica política de Jéssica é fantástica, é muito boa. Ela é uma pessoa de grupos, de movimentos, e transmitiu isso muito bem. Acho que ela só errou o foco. Deveria ter outro foco.
Ou ela deu um peso muito forte à questão dos maias,
poderia,
né?
Ter feito isso, né? Mas não feito disso, que foi a ideia que se passou, um propósito de mandato. Ou seja, estou nesse mandato com esse 90% propósito.
90% do mandato da Jéssica é bater na família Maia.
Aí tem uma importância, evidente que tem, mas remete-se muito às questões do passado. Então deveria ser algo, ter um mandato mais abrangente. A vereadora Jéssica tem característica para isso.
E ela tem capacidade para isso.
A mão forte de Jéssica, na minha opinião, tem que bater, tem que continuar. Está muito bem, ela mostrou-se assim, ela não pode ficar branda. Mas ela deveria também ter outros pontos. Se não quiser bater no prefeito aliado, que bata no deputado federal, que bata no governo federal, mas que faça alguma coisa com outras áreas, né? Senão fica algo transmitindo uma aparência muito pessoal.
Agora deixa eu fazer uma pergunta da Jéssica. Hoje são 6 de janeiro, né? 6 de janeiro. Na próxima sexta-feira encerra a licença de Luciano Bezerra, dia 10 de janeiro. Aquela licença que o Luciano pediu para ser secretário se encerra na próxima sexta-feira. Jéssica, semana que vem continua vereadora?
Continua, acredito que sim.
Continua? Tá
certo. 11 horas e 23 minutos. 11 horas. Eu falei 11 horas,
foi? 9 horas, você falou 11. Falei, mas 11, são 9.
São 9. É o
são
9, do 9, outro
23.
Horário. 9h23, final do programa.
O que foi que aconteceu, companheiro?
Sobre o quê?
Você tá nervoso, o jogo, programa de estreia.
É, rapaz, a gente
desacostumou. É que agora há pouco você disse 8 horas.
Foi. Eu falei 8 horas, foi, já era 9.
Já era 9.
É. A gente desacostumou.
Mas é assim mesmo, depois.
Você é 9, 9h24.
É efeito do Big Brother.
Ah, já tô dizendo que ali o problema é a pilha do seu relógio.
É, né? Tá certo.
É, o Roscoe.
A pilha do relógio tá muito boa. 9h23, final do Rádio Debate. Emanuel, muito obrigado.
Até amanhã.
Primeiro novo programa do ano, né? Mas muitas coisas ainda vão acontecer ao longo da semana.
O tempo normal da vida, né? Recomeçando aí o ano. Um ano que vai ser de muitos desafios. E amanhã estaremos aqui mais uma vez para debater política, trazer novos números para a nossa consulta e falar sobre os bastidores dessa fascinante política.
Pois é, por razões técnicas, hoje não tivemos algumas participações, estaremos corrigindo isso nos próximos dias. A todos um abraço, você fica agora com a comunicação de Adielson Galvão e Márcia Arantes, estreando hoje no quadro da Rádio Paulo FM. Logo mais ao meio-dia, o programa Povo no Rádio passa a ser apresentado ao vivo do Estúdio 2, na frente da Delegacia de Santa Cruz.